taxas, corte cego da despesa pública, desmantelamento do Estado Social. Enfim, podíamos continuar por aí fora. De facto, neste programa de estabilidade são acomodadas incertezas que enfrentamos, mas não a austeridade que a direita cegamente defende perante qualquer dificuldade, porque vai sempre à folha de Excel e corta, corta, corta. Sabemos hoje que com a crise logística e a guerra, muitos são os dados que não controlamos e, por isso, agora, como na pandemia, o Governo procura suprir as dificuldades, resolvendo os problemas das empresas e das famílias, mas salvaguardando sempre que o faz com contas certas. Contas certas que nos levarão a uma rápida saída da situação de crise, alcançando níveis de recuperação, crescimento económico e convergência. Convergência como um indicador e uma expectativa que queremos sempre ter na nossa mira e que nos continuarão a conduzir a reduzir a dívida pública, apesar da tendência descida que temos, continua ainda a pesar nas nossas contas públicas, a manter níveis muito competitivos dos juros para que os encargos que temos não prejudiquem o objetivo de apoiar as famílias, a manter o déficit controlado e assegurar a nossa credibilidade financeira internacional. Só com menos déficit, menos dívida, menos juros e mais crescimento económico podemos continuar a reforçar o apoio às famílias, às empresas, como é feito na proposta do Orçamento de Estado. Só assim, e com este programa de estabilidade, podemos continuar a mobilizar medidas de mitigação de preços para todos os preços mais afetados pela pandemia e pela guerra ao nível da energia e dos fatores de produção. Apoiar as famílias mais vulneráveis com o apoio suplementar, quer ao nível energético, quer ao nível alimentar. Por isso, Sr. Ministro, quero agradecer-lhe ter entregado um documento vazio na perspectiva da direita, mas vazio da austeridade que a direita anseia, mas repleto de caminhos de esperança para resolver os problemas das pessoas, dos nossos cidadãos, das nossas empresas, porque elas acreditam que, de braço dado com os parceiros internacionais, ultrapassaremos este desafio que, de facto, ninguém antevia e ninguém consegue esperar que a sua bola de cristal resolva.
Muito obrigado, Sra. Deputada Jamila Madeira. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, gostava de lhe fazer uma pergunta muito concreta sobre a situação do novo banco. Como o Sr. Ministro certamente saberá, o novo banco já consumiu 3.500 milhões de euros da tal garantia de 3.900 que não ia ser utilizada, segundo os seus antecessores, Ministros das Finanças. Há, no entanto, um financiamento encapotado ao novo banco que vai custar aos Estados mais de 750 milhões de euros, segundo a auditoria que foi divulgada pela Deloitte e realizada pela Deloitte. Todos os anos o Estado injeta mais capital no novo banco por conta deste mecanismo, chama-se ativos por impostos diferidos e fazem com que o Estado injete diretamente capital no novo banco. 154 milhões em 2017, 99 milhões em 2018, 128 milhões em 2020. Em janeiro de 2022, a Autoridade Tributária aprovou uma nova injeção no novo banco, 133 milhões. Eu bem sei que ouvi o Sr. Ministro, na apresentação do Orçamento do Estado, a dizer que o Orçamento do Estado não traria nem mais um cêntimo para o novo banco. Mas leio o Programa de Estabilidade e vejo que o Programa de Estabilidade tem mais 138 milhões para ativos por impostos diferidos. E por isso a pergunta que tenho para fazer é uma pergunta muito direta. É se este dinheiro que está previsto no Programa de Estabilidade e o que vai estar previsto, ou já está, no Orçamento do Estado, prevê ou não uma nova injeção no novo banco. Vai ou não o Governo fazer uma injeção no capital do novo banco de cerca de 130 milhões de euros por conta de ativos por impostos diferidos? Bem sei que o Sr. Ministro me dirá, antecipando a sua resposta, que com estas injeções o Estado fica direito a uma percentagem do capital do novo banco. Neste momento, veja só, as injeções são de tal monta que o Estado já tem direito a 16% do capital do novo banco. Mas veja, Sr. Ministro, como o contrato é desastroso. E eu vou explicar aqui ao Sr. Deputado porque é que ele é desastroso. Porque o Estado pode ficar com 16% porque pôs lá o dinheiro, mas a percentagem que é diluída é do Fundo de Resolução e não a Lone Star. A propriedade e os lucros da Lone Star estão intocados. E, entretanto, o Estado faz uma nova injeção do novo banco e a propriedade pode ser sua, mas é diluída ao Fundo de Resolução, que também é do Estado. E por isso, Sr. Ministro, diga-nos, por favor, se confirma ou desmente a afirmação que fez na apresentação do Orçamento do Estado, que não haverá nem mais um cêntimo para o novo banco em 2022.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, a situação económica e social do nosso país degradou-se significativamente com o brutal aumento do custo de vida. Aumenta o preço dos combustíveis, da energia, de bens alimentares, entre outros, especulando-se com necessidades fundamentais. Aumentam os lucros milionários, especialmente de grandes grupos económicos, muitos deles detentores do fornecimento destes mesmos bens e serviços. Só não aumentam os salários e as pensões de forma a repor todo o poder de compra perdido, não só de hoje, mas de anos que estão para trás. Sobra mês aos salários e às pensões, Sr. Ministro. Há muito quem, dias depois de receber, anda a fazer contas à vida para perceber como vai aguentar o resto do mês. Porque contas pagas, se restar algum, esse dinheiro fica curto para alimentar a família durante todo o mês e para responder a muitas outras necessidades. E não é com medidas assistencialistas que lá vamos, Sr. Ministro. Esta realidade cotidiana de centenas de milhares de famílias do nosso país não tem qualquer resposta neste documento, que é um documento que se recusa a resolver os problemas estruturais que o país enfrenta. A recusa explícita do Governo em aumentar salários e pensões de forma a recuperar o poder de compra, face ao aumento especulativo dos preços, significa a imposição de cortes nos salários e nas pensões a milhões de trabalhadores e pensionistas. O que o Governo está a dizer é que são os trabalhadores e os reformados a pagar a crise com a degradação das suas condições de vida. E, Sr. Ministro, é isto que o Governo quer efetivamente fazer? É que, além de uma questão de justiça social, de uma melhor distribuição da riqueza, de combate às desigualdades e à pobreza, de valorização de quem trabalha, que é quem produz a riqueza do nosso país e de quem trabalhou uma vida inteira, o aumento geral dos salários e a valorização das pensões são medidas inadiáveis para responder ao sufoco diário que enfrentam milhões de trabalhadores reformados e pensionistas. Por isso, Sr. Ministro, o que importa aqui saber é se o Governo vai aumentar o salário mínimo nacional para os 850 euros num curto espaço de tempo, se vai acabar com a caducidade da contratação coletiva para que os salários médios possam efetivamente aumentar, se vai corrigir as injustiças sofridas pelos trabalhadores da administração pública, que há mais de uma década estão a perder poder de compra e que o aumento que o Governo propõe está longe de colmatar, se vai assegurar um aumento extraordinário de pelo menos 20 euros para todos os reformados e pensionistas. É que sem estas medidas o Governo bem pode falar dos objetivos do déficit e de contas certas, porque as vidas que estão erradas são as dos trabalhadores, dos reformados e dos pensionistas que continuam a fazer contas à vida e que continuam a empobrecer com estas opções que o Governo se propõe a tomar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Para responder a estes primeiros quatro pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Pacheco, permita-me que comece por lhe agradecer as suas palavras e dizer-lhe também o enorme gosto de o poder rever de novo em posições de debate em matéria financeira, onde aliás nos cruzamos há alguns anos atrás. As razões pela simultaneidade do debate do Programa de Estabilidade e Crescimento e do Orçamento de Estado, que não é de facto a prática, nem é de facto o usual, podem ser imputadas a todos, exceto ao Partido Socialista. Porque quem se decidiu pelo chumbo do Orçamento de Estado, por provocar uma crise política, sabendo-se, aliás, que as nossas obrigações relativamente à apresentação do Programa de Estabilidade e Crescimento continuam a ser aquelas que sempre foram, que é o mês de abril, foram todos os partidos, à exceção do Partido Socialista. E sim, as circunstâncias em que o programa está elaborado, no cumprimento mais possível próximo de tudo aquilo que é incluído num programa de estabilidade e crescimento, faz com que nós aqui possamos apresentar e defender com convicção. E permita-me, Sr. Deputado, que lhe diga o seguinte, é que a forma como o Sr. Deputado e a bancada do PSD se têm referido ao programa de estabilidade, alicerçando as críticas na formalidade, mostra uma enorme página em branco da parte do PSD. É que a página em branco do PSD era precisamente saber o que é que encheriam no programa de estabilidade e crescimento caso fosse a vossa responsabilidade elaborá-lo. A verdade é que a alternativa a uma estratégia de crescimento económico sustentável e em convergência não a conhecemos do lado do PSD. A questão é que uma alternativa a uma política sustentada de sustentabilidade das nossas contas públicas e de redução do endividamento não a conhecemos do PSD. E é por isso que este programa de estabilidade e crescimento, num contexto de enorme incerteza que vivemos, é, em simultâneo, um programa que assegura, com firmeza, com convicção, com determinação, um caminho claro para os próximos anos na política económica e financeira do país. Crescimento da nossa economia, convergência com a União Europeia, redução da dívida pública como elemento essencial para a proteção da economia portuguesa e para a proteção dos portugueses. Senhora Deputada Jamila Madeira, quero agradecer-lhe a sua intervenção porque precisamente sublinhou este aspecto, que é a capacidade que o programa de estabilidade tem de, num contexto de incerteza, sublinhar, acentuar os elementos fundamentais do rumo e de uma estratégia política. Crescimento da economia, convergência, redução da dívida. Sim, porque são eles que são instrumentais àquilo que é essencial no nosso país, que é conseguirmos manter níveis de emprego muito elevados, como temos hoje, aquilo que nos permitirá uma política de prosseguirmos a melhoria das condições de vida e dos rendimentos e que nos permitirá, sim, uma estratégia de consolidação orçamental e de redução da nossa dívida pública, que sublinho de novo as suas palavras e as minhas palavras, não se trata de nenhum adereço para ser utilizado em nenhuma reunião, mas trata simplesmente da maior proteção possível, num contexto de incerteza, num contexto de elevado endividamento público, mas também privado, à proteção dos rendimentos das nossas famílias e das nossas empresas. Reduzirmos a nossa dívida pública neste momento é um imperativo de proteção dos níveis de vida das famílias portuguesas. E é por isso que fez bem e que lhe agradeço o sublinhado ao nosso programa. Senhora Deputada Mariana Mortágua, eu percebo a sua pergunta e percebo a razão da sua pergunta. Fui muito claro na conferência de imprensa em dizer que não está prevista nenhuma transferência para o novo banco. Não irá acontecer. Tenho a certeza, aliás, absoluta, que no dia da entrega do Orçamento de Estado foi a correr verificar nas páginas do Orçamento se lá constava ou não. Não consta, não consta. Agora, Sra. Deputada, peço-lhe o seguinte, uma vez que não consta aquilo que a Sra. Deputada sempre se bateu ao longo dos anos para que não constasse, não procure criar uma nova história inventando uma transferência que não existe, que é uma transferência que não é algo que decorra de um mecanismo de base contratual, mas que decorre da aplicação da legislação e que sim irá permitir essa conversão em capital. Agora, Sra. Deputada, digo-lhe uma coisa. A sua história relativamente ao novo banco acabou. Se quiser criar uma outra, contará. Mas admito que, como todas as segundas temporadas, possivelmente não terá o sucesso da primeira. Senhora Deputada Diana Ferreira, eu, ao ouvir a sua intervenção com muita atenção e respeito, ouvi-a no final e senti falta de uma coisa. Senti falta de um pedido de desculpas do PCP às centenas de milhares de pensionistas que só vão receber com retroativos o aumento das pensões a que têm direito porque o PCP chumbou o Orçamento de Estado. Porque a senhora deputada fala das obrigações de um governo e fala das orientações de uma política. A verdade, senhora deputada, a verdade, eu sei, senhora deputada, que custa ouvir. Mas a verdade é esta, é que se não tivesse sido a opção do PCP, As centenas de milhares de pensionistas